14, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz e pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. 87 FM. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
Começa agora o Espaço FAT, um programa da Faculdade Aberta da Terceira Idade do Unifec. Espaço FAT, entrevista. Espaço FAT, entrevista.
Verdade é um bem tão apreciado que todos nós queremos ser donos da verdade alheia. Bom dia, prezados ouvintes e colegas do programa. É com imensa alegria, depois de um breve descanso, que retornamos ao ar com o nosso Espaço FAT, agora em novo horário, às 11 horas. Durante esse breve intervalo de tempo, sentimos a falta de falar para vocês, Esperamos que este sentimento tenha sido recíproco. Faremos o programa hoje. Eu, Felipe.
Malu.
Lacir.
João José.
Bom dia também ao nosso amigo Leandro, que nos auxilia aqui.
Bom dia, pessoal.
Nesse nosso retorno, vamos entrevistar novamente o Clayon Roberto Augusto Ferreira, agora eleito vereador por Guaxupé. Bom dia, Clayon. É um prazer tê-lo aqui conosco novamente.
Bom dia a todos, bom dia, ouvintes da rádio. Prazer enorme poder retornar aqui, poder bater esse papo informal com vocês, como uma forma também de dar mais claridade aos trabalhos, né, que a gente vem desenvolvendo no município agora, como membro do Legislativo local.
Bom, de praxe, né? Você é daqui de Guaxupé mesmo?
Isso, nascido e criado aqui, 20/5/86. Família toda daqui. Vou neto de Geraldo Ferreira, Terezinha, Luciano Ferreira.
Clayon, bom dia, ouvintes. O Felipe, eu acho que até cometeu um engano aqui, de um breve descanso. Para nós foi um eterno descanso, quase 3 meses, aí é muito para a gente. Desculpa, ouvintes, por esse tempo que nós deixamos de preparar o programa para vocês. E deixando também que hoje, com o Clayon aqui, os ouvintes eles podem se sentir à vontade, ligar para fazer alguma pergunta, caso esteja interessado, tá? Claro, o vereador tem direito à inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos?
Olha, o vereador, pelo que rege, né, a própria Constituição, ela diz que o vereador ele tem sim inviolabilidade, mas dentro do município em que ele é vereador. Então, aqui em Guaxupé, por exemplo, eu sou vereador, então eu tenho inviolabilidade em qualquer lugar que eu estiver dentro do território de Guaxupé. Tá? Desde que não ofenda a integridade física das pessoas, que não ofenda o íntimo pessoal das pessoas, desde que esteja atrelado algum tema em evidência do legislativo, algum projeto de lei que foi proposto. Então, aqui em Guaxupé, tem essa prerrogativa para o membro do legislativo. Mas, a partir do momento que ele saiu do município, ele já não tem mais essa prerrogativa. Aí, na verdade, ele não conta mais com esse direito, né? E ele é um cidadão comum. Então, tudo que ele for falado, que for contrário, que ofenda alguém, que não esteja de acordo com algum projeto seja discutido, mesmo que seja um projeto que ele deu sua opinião, que não esteja de acordo, mas fora do domicílio dele, fora de Guaxupé, ele não é vereador. Ele é vereador apenas dentro do município de Guaxupé.
Então, se você estiver em outra cidade, você responde como uma pessoa comum, normal.
Exatamente, como um cidadão comum.
Que nem tem uns vereadores ou deputados que batem no peito e falam que eu sou vereador, eu sou deputado, eu posso fazer isso, nada disso, né?
Não, é assim que funciona. Na verdade, tem até, não sei se tem essa pergunta, mas tem uma diferença entre os membros do Legislativo Estadual e dos membros do Congresso, né? Porque, na verdade, os senadores, os deputados, eles são vereadores, deputados, estão no cargo, né? Estão lotados nessa função, né? Na verdade, em todo o território nacional, inclusive quando estiver a serviço do Brasil no exterior. Ele também goza dessa prerrogativa.
Craio, mais uma vez, bom dia. E nós estamos felizes com a sua presença aqui outra vez, entendeu?
Muito obrigado.
E esperamos contar com você numa próxima oportunidade também, porque você está sempre respondendo nosso chamado.
Não,
aí,
pode contar comigo. Se Deus quiser, vai ter muitos projetos para a gente vir aqui dar ciência para a comunidade, esclarecer. Muitas conquistas ainda, eu tenho certeza.
Joia. Craio, quais são as atividades dos vereadores? Tem muita gente que às vezes não sabe mais ou menos o que é. Eu gostaria que você desse uma explicação para a gente aí.
Bom, o principal objetivo, né, de quando você vota num membro do para vereador, uma pessoa para ele ser eleito vereador, é fiscalizar os gastos públicos, ver se os recursos estão sendo aplicados, né, de uma forma correta no município. Porque o vereador ele tem esse papel de fiscalizar, né, o executivo, né, buscar também, onde for possível, uma ajuda também para que isso torne, para que vários projetos se tornem realidade no município. E, além disso, a apresentação de projeto de lei, né? Desde que esse projeto que ele vai apresentar no Legislativo não cause nenhum custo para a administração pública. Por isso que eu falo que o poder do vereador ele é bem limitado. Entendeu? Então, o principal foco, além dessa de fiscalizar o executivo e desse atendimento também nas cabines, como eu venho fazendo na Câmara Municipal, de atender a comunidade, e buscar os recursos também para que isso se torne em obras, em retorno para o município, no Estado, na União, tem essa questão, né, do vereador, ele tem que trabalhar constantemente, né, em função da coisa pública. Então, esse é o principal trabalho que eu vejo, né?
Claro, você falou em limitação do vereadores, que é meio limitado em alguns projetos, em algumas coisas.
Isso.
Mas isso não atrapalha o município, num geral, assim, que às vezes você tem até um projeto legal, mas tem um certo custo, e isso não pode ser viabilizado na Câmara lá para votação, para alguma coisa nesse sentido.
O que acontece é o seguinte, você pode indicar, você pode fazer esse projeto de lei como indicação para o Executivo, mas é de acordo com os recursos que ele conta, né, nos cofres públicos, ele vai ver a viabilidade de estar executando ou não. Aí já entra naquela questão partidária, né? Eu acredito que, até espero que não tenha esse problema com o prefeito, né, de não poder estar desenvolvendo um projeto que for de minha autoria, que for trazer retorno para a comunidade, porque ainda tem aquele pensamento de direcionar e fazer os projetos de quem é da base do governo, né? E quem não for da base, ele não faz o projeto, mesmo sendo bom. Acredito que nós não vamos ter esse problema no município, principalmente até porque todas as indicações são próprias minhas, não tem nenhuma indicação de projeto que vem já, isso de outros governos, tudo são indicações próprias, particulares mesmo que eu, percorrendo o município, vendo a necessidade da cidade, eu vim indicar para o executivo. Já indiquei 15, fiz 15 indicações e já tenho mais 11 prontas para ser indicadas, todos de projeto de lei, porque vão melhorar a qualidade de vida das pessoas, vão melhorar, né, esse convívio social e por aí vai. E eu espero muito que seja atendido, né? O problema de não ter nenhum recurso ou nenhum limite de gasto para você fazer um projeto de lei apenas é um projeto bacana, às vezes vai ser uma coisa mínima, né? Um recurso pequeno, você já não pode fazer o projeto de lei porque você vai gastar o dinheiro público, aí o município, o prefeito pode vetar, né?
Eu posso apresentar um projeto de lei lá na Câmara?
Desde que nesse mesmo preencha esses mesmos requisitos que estão mencionados para os membros do Legislativo. Todo cidadão tem o direito e tem a oportunidade de estar apresentando um projeto que vai melhorar a vida, né? A qualidade de vida e por aí vai, né? Em todos os ramos, todos os setores da sociedade.
Bom dia, Craio.
Bom dia.
Um prazer em conhecê-lo. Bom dia, ouvintes da comunidade, e bom dia, amigos. Falando de projeto, o vereador pode desenvolver um projeto em qualquer tema, qualquer assunto?
Ele pode desenvolver o projeto, qualquer tipo de projeto ele pode desenvolver, desde que não gaste o recurso público. Se for gastar, ele tem que mandar como indicação para o executivo. Aqui no município, o executivo, né, conta com 10 secretarias. Você, provavelmente, quando for indicar um projeto de lei, ela vai ser inerente a alguma delas, a alguma secretaria delas. Então, desde que não fuja também desse trabalho que é feito por todas, né? Eu acredito que o circo está fechado, né? Não vai ter nenhuma novidade, né? Que uma questão que seria interessante levantar é que, por ter esse todos esses requisitos que devem ser previamente respeitados, não tem que confundir o Legislativo com o Executivo. Às vezes, muitos vereadores acham que são membros do Executivo, né? E acabam pensando em fazer projetos ou alguma coisa assim que vá. Que o Executivo que deveria propor. Então, isso também não pode ocorrer, né? Como se diz, o poder de fogo não é muito alto, não, do vereador. mas com certeza ele fiscalizando e vendo o que a cidade precisa, né, como se fosse um porta-voz do próprio prefeito mesmo. Porque quando ele vai num bairro, corre a cidade, vê um problema e notifica isso por escrito para o prefeito, ele está fazendo até um bem para o executivo. Que ele, por ser um só, ele não tem condição de percorrer toda a cidade. Então, eu acredito que essa parceria com o legislativo é fundamental. Porque, além dos 10 braços direitos, que são os 10 secretários dele, ele poder contar com 13 vereadores percorrendo o município e trazendo todos os anseios que a própria está levantando da própria sociedade, isso eu acredito que já é um ganho, que ele já está tendo, o Jair já está tendo com essa nova Câmara Municipal que foi composta.
Caio, os vereadores têm tratamento igual aos deputados estaduais, federais e senadores?
Não. Esse, na verdade, é o trabalho de fiscalizar. Na verdade, você só muda a esfera, né? O deputado estadual, por exemplo, ele vai fiscalizar o que? Os gastos com o governo estadual. Até você, quando pega a Constituição e vê todos os poderes inerentes ao legislativo do Estado da União, por analogia você equipara os municípios. Então, assim como o Congresso fiscaliza o governo federal, o deputado estadual fiscaliza o governo do Estado e o vereador fiscaliza o membro do executivo em seu município. Então, em todas as esferas, isso é normal. Agora, o tratamento quanto à inviabilidade, por exemplo, como foi dito anteriormente, aí já foge um pouco, né? Os deputados na esfera estadual e federal, eles já gozam de um pouco mais de prerrogativas, inclusive de foro privilegiado, né? Quando em qualquer crime que eles venham a cometer.
O Cláudio, os contadores da prefeitura relataram que nós fechamos as contas positivamente. Você pode falar sobre isso?
Na verdade, pelo que tudo que a gente fiscalizou e tem tido contato diário com isso, inclusive teve até uma reunião extraordinária na Câmara Municipal com alguns membros da controladoria do município. E, pelo que foi passado, não foi deixado nenhum resto a pagar para o ano seguinte, todas as dívidas que o município tinha já foi empenhado, por exemplo, o resto a pagar para o ano seguinte. Tem alguns financiamentos que foram feitos no governo anterior para fazer melhorias na cidade, porque eu acredito que um prefeito, quando ele, nenhum prefeito entra deixando de fazer planos para uma eventual reeleição. Então, acho que isso é natural, né? Todos
mas
os prefeitos,
tem que ter seguimento.
Mas tem que ter seguimento com o que você conta, né, também nos cofres públicos. Não foi deixado dívida, assim, nesse sentido de reza pagar. Tem financiamentos que vão ser pagos a longo prazo, né, que o município foi feito melhorias, foi revertido para o município. Então, isso é natural, é normal, né? E dívida mesmo, assim, fora essas, assim, eu acredito que não. Agora, saldo positivo, dinheiro em caixa sempre vai ter. Inclusive, com a virada do ano, o orçamento veio novo, né? O orçamento veio novo para o executivo. Hoje está girando em torno de, eu acredito que deve estar em torno de 70 milhões, mais ou menos, porque tira os 15 milhões do ano passado da Copasa, que deu 80 e poucos, mas se você tira isso e tem o dinheiro, o recurso que todo ano abre, né? O orçamento anual do prefeito. Nós já colocamos a Câmara Municipal à disposição do Executivo, no sentido de ajudá-lo, além de estar buscando recursos fora da cidade, no Estado da União, para ajudar o prefeito a concretizar isso em obra, nós já nos colocamos à disposição para mudar o remanejamento. De 5%, a gente provavelmente vai colocar 20% para ele poder ter essa liberdade também de estar remanejando algum recurso de uma secretaria para outra, da forma que ele achar necessário. Até a gente organizar isso para o ano que vem, né?
Você disse essas reuniões da Câmara, elas são entrada restrita ou a população pode comparecer a essas reuniões também para estar interagindo, tá ciente do que está acontecendo?
Pode. Todas as reuniões são abertas, todas as reuniões extraordinárias, né? É aberta à comunidade. Tem algumas reuniões que são feitas que as comissões elas pedem para que algum secretário venha expor o trabalho, assim como eu faço parte da Comissão de Justiça da Juventude do Idoso. Nós chamamos o Tadeu esses dias e explanou todo o trabalho que o secretário de Desenvolvimento Social, todo o trabalho que vem sendo feito, os projetos futuros. Isso provavelmente já saiu na mídia impressa esse final de semana. Então, é um trabalho que todas essas reuniões, todas são abertas ao público.
E elas são notificadas ao público antes, através de que veículo?
Sim, no site da Câmara Municipal, toda reunião extraordinária que for ocorrer, alguma audiência pública, ela é liberada no próprio site da Câmara Municipal, né? A data, o horário, tudo certinho para que a população possa estar ciente, possa estar comparecendo. Né? Até faz um pedido que as pessoas vão...
É importante isso.
Que as pessoas compareçam nas reuniões, prestigiem, porque é fundamental esse contato, como se diz, a gente fiscaliza o executivo e a população fiscaliza o legislativo, e o próprio legislativo fiscalizando ele mesmo. Isso é fundamental e é muito importante, né, para o andamento dos trabalhos.
Claro, praticamente já respondeu essa pergunta, mas vamos reforçar uma coisa. Então, o prefeito atual não pegou a prefeitura igual a algumas prefeituras que teve no Estado. Ela está estabilizada, ela está tranquila, e só trabalhar.
Sim, sim, com toda certeza. Agora o prefeito pode trabalhar. Já tem um orçamento que chegou para esse ano, né? Não deixou dívida... Assim, dívida que você fala, nossa, vai comer todo o meu orçamento, não deixou. E é só trabalhar. Inclusive, na própria Câmara, a gente já está à disposição dele para estar ajudando também no que for preciso. Né?
Crayon, é possível um vereador para cada bairro?
Olha,
ou tem um limite? Como
não, é isso? É uma ideia até bem interessante. Cada vereador cuidar de um bairro. Mas eu acredito que, quando o vereador é eleito, ele, além de ter um compromisso com os seus eleitores, ele tem um compromisso com a cidade toda, né? Na verdade, ele não pode ficar restrito a algum bairro. Agora, se a comunidade quiser, por bairro, fiscalizar, cada bairro fiscalizar um vereador, ver o que ele está sendo feito, o trabalho, tudo, apesar de ser interessante ser repassado para toda a comunidade. Mas seria muito interessante. Até eu tenho um projeto que logo, logo estarei colocando em prática, que isso é até uma novidade, nunca aconteceu no município. Eu estou só esperando formalizar, esperando resolver alguns problemas desse início de ano para eu formalizar esse projeto, que é o gabinete móvel caminhando com a comunidade, onde eu vou estar com a minha Brasilinha, né, que todo mundo já deve conhecer. Ela é bem famosa pelas eleições. Né? Todas as três ela esteve comigo. Então, eu irei plotá-la. Cada sábado, durante os finais de semana, estarei no bairro, fiscalizando, vendo, escutando a comunidade, para eles levando ao conhecimento dele o trabalho que eu venho fazendo, o conhecimento dos cidadãos. E eu acredito que isso vai ser muito importante. Né? Em vez de estar num lugar só, eu estarei praticamente, se isso logo, logo... vai se tornar realidade, 4 bairros por mês. Isso significa que, em um ano, vai ter visitado, como se diz, vai dar para visitar os bairros mais de uma vez, às vezes até no próprio ano. Isso vai ser um ganho, acredito, é uma novidade, é um projeto que, se Deus quiser, eu quero estar colocando em prática logo, logo.
Porque muitas vezes a pessoa reclama, mas não cobra de quem precisa ser cobrado. Né?
Exatamente. Na verdade, ela tem que estar ciente do que está acontecendo, para falar também, para discutir com propriedade. Né? E, às vezes, o vereador está trabalhando, está tudo, só que, por não contar com esse trabalho na Câmara de, por exemplo, um boletim informativo, se o vereador quisesse ter, isso já não é uma prerrogativa que nós contamos hoje em dia. Então, aí você tem que fazer do próprio bolso. Mas eu acredito que agora a gente vai... formalizar tudo isso, esses pedidos com o presidente Miguel Estampon, tenho certeza que ele vai arrumar um meio para que a gente dê cada vez mais transparência aos trabalhos que vêm acontecendo dentro da casa.
sem contar com o contato com a população, que isso é muito bom.
É,
né?
Fundamental.
Porque às vezes a pessoa está lá, tá em casa, tem até alguma coisa para comentar, mas fica meio assustado em vir na Câmara.
Exatamente.
Né? Porque todo mundo acha que a Câmara é assim fechada, e não é.
A Câmara não é, é aberta, a casa do povo.
Mundo. É a casa do povo, né?
Exatamente.
É uma sugestão. Com certeza. Às vezes você tem uma sugestão boa e está presa lá dentro da sua casa. Né?
Não, esse contato...
Eu gostei, eu acho que é uma boa ideia.
Exatamente.
Para a população, eu acho
que é ótimo. E é aquela velha história, né? Se Momeno vai até a montanha... montanha vai até a Momeno, né? Eu acho que o interesse não é só do cidadão. O interesse também tem que ser do legislador, de tá informando a comunidade do trabalho que ele vem fazendo e tá tendo esse contato pessoal, que é fundamental, porque a maioria das pessoas fala, depois que ganha, some. Não é que some, além de ter um trabalho diário, né, que é que você, quem realmente se dedica sabe como funciona, você, esse contato é fundamental, fundamental com a comunidade. Né?
Ô, Cláudio. Quais foram as suas indicações de projeto de lei para a Baixpé?
Olha, eu entre algumas delas, na verdade, eu fiz 11 pedidos para o Executivo, mas explanei sobre alguns. Conforme eu vou atendendo também a comunidade lá, vão surgindo muitas ideias no gabinete. E uma delas foi, por exemplo, que foi uma moradora da zona rural que chegou lá e falou: puxa vida, tantos anos estou lutando, já foi... Vários candidatos lá fizeram promessa, né, de colocar uma cobertura na zona rural para as crianças, para as pessoas que pegam os ônibus para vir para a cidade durante a manhã. E, na verdade, isso é uma coisa, às vezes, que você ergueu uma cobertura para as pessoas pegarem o ônibus, se estiver chovendo ou não, várias crianças. Eu achei isso muito pertinente, né, e resolvi indicar isso ao Executivo, que eu acredito que tenha visto com bons olhos. São pessoas também que merecem todo o nosso carinho, apesar de, né, estão na zona rural, votam aqui, gastam dinheiro aqui, trabalham aqui. Então, essa é uma das indicações. Outras indicações foi numa ciclovia, se possível, pelo grande número de atletas que a gente... de pessoas que praticam esporte no nosso município, por não contar com isso ainda. Eu fiz esse pedido ao Executivo também do túnel ali, antigo túnel até o Texaco, se havendo a possibilidade de se estender até o Parque 2. É uma ideia para a gente iniciar isso, né? Iniciar esse trabalho, né? Para tentar trazer algumas melhorias para o município. Fiz um pedido também, inclusive, até estou enviando um ofício ao deputado Pompílio para tentar trazer o sinal digital para o nosso município. Porque até na minha justificativa eu usei que 98% das pessoas, né, têm a televisão como lazer. E o sinal, às vezes, além de estar chegando com um pouco ruim, falho, ele pega a famosa pé de galinha, pega muito pouco canal também. E poucas pessoas têm condição de pagar uma TV, né, particular, por assinatura.
Você falando nesse sinal de televisão digital... Aí tem, eu falo porque eu conheço e eu vou às vezes na roça, e tem muita gente que reclama também de um bom sinal para a internet. Tem muita gente na roça também que não consegue acessar a internet por falta de um sinal também.
Yeah.
Dessa forma.
Sim, essa é uma...
Talvez vocês não tenham pensado nisso, mas eu acho que seria muito bacana isso também. Não,
seria muito interessante, porque tem muitos estudantes, pessoas que trabalham aqui, que moram na zona rural. Às vezes sai do serviço, já vai para a universidade, depois tem que ir embora para a zona rural, tem que fazer um trabalho de escola, tem que enviar um e-mail, alguma coisa, e já não tem. É uma ideia fantástica. Inclusive, só para adiantar... Logo, logo estarei indicando, fazendo uma indicação ao Executivo muito bacana com relação à internet aqui no município. É um projeto que chama Internet Cidadão. Logo, logo ele vai estar chegando nas mãos do Executivo, que é para liberar um sinal de internet aqui na Praça da Saudade. Apenas uma torre que fica apenas ali na imediação da praça, que vai atender... todo cidadão que precisar da internet, entendeu? Vai, além de ser um ponto muito frequentado pelo jovem, pelos estudantes, e uma forma de quem não tem uma internet também na sua residência que possa vir ali e se e fazer os seus trabalhos. Às vezes você está numa urgência, quer mandar um e-mail, quer fazer alguma coisa. E é uma coisa que vai sair a custo praticamente zero para o município. Porque, como ele avante presta esse serviço já para o executivo, apenas ele vai ter que pôr um poste ali e trazer um sinal, um roteador, para receber o sinal que já tem, por exemplo, no barracão, e deixar ele liberado ali, vai ser através de IP ali. Vai ter um controle, claro, para que não seja usado em residências particulares, né? Se você vê que o IP está há muito tempo ali, entrou 8 horas da manhã, saiu 5 da tarde, você já vai bloquear ele, claro. Mas é uma forma fantástica da gente estar trazendo, ainda mais nesse mundo globalizado que a gente vive, nesse, com esse avanço tecnológico, né? A velocidade da informação. Eu acho que isso vai ser um grande ganho, tanto para a juventude quanto para a comunidade como um todo. Além da própria comunidade estar na praça, estar frequentando ali, estar, como se diz, vendo, né? Não ficar uma forma da praça não ficar abandonada, né? E que eles tenham um lazer também. Isso é possível através do município.
Eu não sei como funciona isso, Cláudio, mas eu acho que, quem veio de uma cidade um pouco maior que a gente veio, a gente acha uma dificuldade aqui em matéria de telefone também. Praticamente uma operadora do fixo comanda tudo com as pés, entendeu? Eu não sei como é que funciona. E se é possibilidade de uma outra, ou mais uma, ou mais duas operadoras, também entrar no município para ter uma concorrência, porque ficar um só é muito difícil para a gente. Inclusive, nessa área da internet também. Hoje tem duas, né? Tem a Direta e tem a Avante. Sim. Né? Então, sim, fica eles dois comandando e a coisa fica ali. Né? Então,
na verdade, tudo que for para beneficiar a comunidade, toda a concorrência, quem ganha é a comunidade, é o povo. Então, é fundamental isso. São iniciativas fantásticas. Acredito que é fundamental que haja mesmo essa concorrência, porque o preço vai ser mais em conta, né? Quem tiver o melhor preço, a população vai ganhar com isso.
A gente sabe que, né, de uma hora para outra que se faça isso, né? Mas eu acho que alguém da Anatel, que conhece esse ramo bem, poderia se interessar um pouco. Porque, por exemplo, em São Paulo mesmo, a TIM tem, fazendo um comercial aqui, tem aqueles telefones fixos, alguma coisa nesse sentido, e outras empresas. Entendeu?
Sim, fantástica a ideia. É uma coisa de se pensar. Inclusive, faço até questão de levar o conhecimento do executivo, né?
Para que ele... Você não acha que vai haver abuso da população nesse seu projeto? Tem gente que vai sentar lá e vai ficar...
Não,
ele falou de moradores.
Não, não é de usuário ficar o dia todo lá?
Também.
Mas aí você pode estipular um tempo para cada um. São regras que têm que ser feitas.
Não, é porque, assim, tem pessoas que... na verdade, quem for ficar o dia inteiro lá vai estar no ócio, né, danado. Então, você tem estudantes que estudam de manhã, de tarde, de noite. Você tem gente que trabalha o dia todo, que não vai ter condição de ficar. Então, acho que é uma coisa para favorecer a comunidade.
Vai ter que ter um monitoramento, pô, senão o cara vai deitar e rolar.
Sim.
Vamos para um pequeno intervalo musical. Nós vamos ouvir hoje Chão de Esmeralda, de Chico Buarque.
Intervalo musical.
Chegou a capital do samba, dando boa noite com alegria. Viemos apresentar o que a Mangueira tem. Mocidade, samba e harmonia, nossas baianas com seus colares e guias. Até parece que eu estou na Bahia. Até parece que eu estou na Bahia. Chegou a capital.
alegria. Viemos apresentar o que a Mangueira tem. Mocidade, samba e harmonia, nossas baianas com seus colares e guias. Até parece que eu estou na Bahia. Até parece que eu estou na Bahia.
Me sinto pisando no chão de esmeraldas, quando levo meu coração à Mangueira. Sob uma chuva de rosas, meu sangue jorra das veias e tinge um tapete pra ela sambar. É a realeza dos bambas que quer se mostrar. Soberba, garbosa, minha escola é um catavento a girar. Para a Mangueira passar. Me sinto pisando no chão de esmeraldas, quando levo meu coração à Mangueira. Sob uma chuva de rosas, meu sangue jorra das veias e tinge um tapete pra ela sambar. É a realeza dos bambas que quer se mostrar. Soberba, é verde, é rosa, oh, abre alas para a Mangueira passar.
Me sinto pisando no chão de esmeraldas, quando levo meu coração à Mangueira. Sob uma chuva de rosas, meu sangue jorra das veias e tinge um tapete pra ela sambar. É a realeza dos bambas que quer se mostrar. Soberba, garbosa, minha escola é um catavento a girar. É verde, é rosa, ou abre alas para a Mangueira passar.
Cultural.
Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo conta com excelentes profissionais qualificados, disponibilizando cuidado com a sua beleza. Porque beleza é fundamental. Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo, Avenida Dona Floriana, 1143, telefone 3552-4068 ou 8706-9846. Agende um horário ou faça-nos uma visita e conheça escovas progressivas que alisam 100% os fios sem formol.
PH Homem. Qualidade, bom gosto e bom preço. Seja PH Homem. Rua Pereira do Nascimento, 54.
Para seu almoço ou jantar, pratos e marmitex e ainda à noite lanches e pizzas. Com horário de funcionamento das 6 da manhã às 10 horas da noite. O restaurante Varanda fica localizado na Rua Manuel Antônio de Araújo, número 77, ao lado do prédio do Olavo.
E do dia pra noite fiquei.
Super Tintas, Disque Tintas, entrega rápida em Guaxupé e região, inclusive na zona rural. Toda a linha Coral e Lux Color com o menor preço da região. Aceitamos todos os cartões de crédito. Super Tintas, Disque Tintas, 3551-6463.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é Rádio de Verdade.
Deixa eu te falar uma coisa. A Comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A Comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Espaço Fati, o programa de rádio da terceira idade.
Estamos retornando com mais um programa Espaço Fati, quer dizer, o primeiro do ano, hoje com a presença do vereador eleito em 2012, Clayon Roberto Augusto Ferreira. Clayon, vamos mudar um pouquinho agora o rumo da nossa conversa.
Sim.
O asfaltamento daquela rua que une ao cemitério Parque Colina, principalmente agora que nós temos a FEMAGRE. Então, aquilo é uma poeira terrível, sem contar que isso, para os visitantes, isso é vergonhoso. Né? Existe algum projeto para asfaltamento?
Olha, isso, na verdade, até isso eu poderia mandar como indicação para o executivo. Mas eu fui além, né? Quando for fazer esse pedido pessoalmente a ele, eu acredito que já vou estar também indicando onde vai vir o recurso para poder auxiliá-lo e ajudá-lo. Eu estive no final do mês passado em Belo Horizonte com o deputado Pompilho, né, tratando sobre alguns interesses do município, deixando toda a documentação da Guaxa SOS para reconhecimento de utilidade pública estadual. E aí eu tive a oportunidade de conseguiu uma agenda com o deputado federal Diego Andrade, onde nós conversamos por uma hora e meia, mais ou menos, junto também eu, o deputado estadual Pompilho e o Diego Andrade, e traçando algumas metas e alguns objetivos para Guaxupé. E eu fiz alguns pedidos para ele, principalmente de algumas emendas parlamentares. É um deputado, provavelmente, que eu estarei representando aqui também na nossa cidade. Inclusive, dia 22, o deputado Pompilho e o deputado Diego Andrade estarão aqui em Guaxupé. Então, ele vai vir aqui na rádio às 14h30 da tarde, provavelmente. E eu fiz algum pedido para ele. Então, entre essas emendas parlamentares que eu pedi para ele, eu levantei essa preocupação com esse asfalto aí.
São 800 metros apenas.
Exatamente. Então, já deixei para ele, ele se prontificou em ajudar a nossa cidade, em direcionar já este ano até alguns recursos. E o recurso que chegar, além da cobertura lá da quadra do Parque dos Municípios, que é um compromisso meu também com os jogadores, com os moradores lá do bairro, provavelmente parte dessa emenda eu estarei direcionando para estar fazendo esse asfaltamento do novo cemitério, além de dar uma nova visibilidade para a entrada do município, para a própria feira, né, que é uma grande feira de implementos agrícolas que acontece no nosso município.
Né. Vem gente das cidades vizinhas todas.
Cidades vizinhas, vem gente de muito longe.
De outros estados.
De outros estados. E vai ser fundamental, tanto para quem também, quando acontecer algum óbito e tiver que sepultar lá também, que vá com mais tranquilidade. Né. Então, vai favorecer muito. Vários aspectos. Então, eu já estou lutando muito. Inclusive, foi um pedido meu para o deputado federal, Diego Andrade.
Aí, você acredita que isso vai ser feito ao longo desses 4 anos ou pode passar para um novo governo?
Na verdade, isso depende da emenda do parlamentar, né? Agora, se o executivo, né, quiser, pelos cofres públicos, fazer antecipar esse asfalto também, ele pode antecipar também esse asfaltamento.
Sem contar Nova Guaxupé, Alto da Colina, que saindo por ali para pegar a rodovia, para ir para outra cidade, facilitaria muito.
Exatamente.
Entendeu? E muita gente passa por ali mesmo desse jeito, mas melhoraria bem para os bairros, né?
Exatamente.
Aproveitando a deixa, nós fizemos uma entrevista com o antigo prefeito e houve uma cobrança do pessoal que não é distrito de Guaxupé, Santa Cruz da Prata, que haveria possibilidade de estender o asfaltamento ali daquela curva que foi feito para Jacuí para Santa Cruz da Prata. Sim. Santa Cruz da Prata até hoje conta com isso. Nós temos muitos amigos lá e eles cobram isso. Falei, vocês vão fazer entrevista com quem? Pelo amor de Deus, vê se realmente isso vai acontecer. Você sabe se vai mesmo?
Olha, as coisas estão caminhando muito bem. Quando eu estive presente na posse dos vereadores de Guaranésia, eu conversei com um dos vereadores, inclusive, que tem uma votação muito expressiva na Prata, que é o Laércio Garçom. E ele se prontificou, né, junto comigo, de a gente tentar fazer uma audiência pública lá na cidade de. No município da Prata, no distrito da Pratinha, para estar estudando a viabilidade dessas fotos. Me parece que o secretário de Transportes, Carlos Meles, também já está se empenhando nisso. Eu levantei essa questão também, junto com o Diego Andrade, já tinha levantado essa questão com o deputado federal Elton Freitas, que além de conseguir junto ao DR os dois trevos do município, o deputado federal Elton Freitas, ali o asfalto também, ele também interviu para conseguir o asfalto para São Pedro da União, ele também já estava lutando por essa conquista para o município. Então, eu acredito que, como se diz, mais força ainda, né?
Porque, por exemplo, a dificuldade que existe de Santa Cruz da Prata até Guaranésia é muito difícil aquelas estradas. Sim. Se eu tenho pouca coisa para asfaltar agora entre Prata e o asfalto novo, sim, é interessante para Guaxupé, porque a população da Prata já vem para Guaxupé para gastar o teu dinheirinho. Exatamente. Concorda? Ela tendo essa facilidade, quem tende a perder, infelizmente, vai ser Guaranésia.
Sim, e eu já fiz até um levantamento durante a eleição, tem muitos eleitores lá na Prata que votam aqui em Guaxupé. Muitos eleitores, mais de 100. E, inclusive, foi até um local que algumas pessoas levaram o meu nome também para eles.
Muito bom. Ô, Craio, falando da Copasa um pouquinho, vamos entrar numa polêmica aqui. Por exemplo, Guaxupé se mostrou descontentamento muito grande com esse aumento de 50%. Porque é o que eu costumo falar. Primeiro faz e a população paga. A população tem que pagar para depois fazer. E exatamente, a gente achava que esse projeto tinha que ser feito para depois cobrar da população. Mas sempre reclama que não tem dinheiro. Agora, você imagina quem ganha um salário mínimo que paga 50% a mais.
Nossa
na
senhora.
Conta de luz da população.
Na verdade, quando aconteceu as audiências públicas para a renovação com o contrato da Copasa, poucos cidadãos, acredito que não ficaram sabendo ou não compareceram na audiência. Aí, na hora que dói no bolso, dá o grito. Esse é um primeiro grande polêmica da sociedade, né? Segundo, isso é uma coisa que vai trazer muitos benefícios para o município, vai despoluir o Rio Guaxupé, perfeito. Mas será que a comunidade está preparada para ter o estação de tratamento de esgoto do nosso município? Essa é a verdadeira pergunta que fica no ar. Porque o custo de vida de Guaxupé é super alto. O piso salarial baixíssimo, um salário mínimo. Muitas pessoas desempregadas. E aí vai. Será que se você favorecer o meio ambiente e prejudicar a comunidade, será que é o melhor caminho?
Sem contar a pouca opção que você tem em mercado, essas coisas aqui em Guaxupé, né?
Exatamente. Na verdade, tudo isso tem que ser levado em conta.
Por exemplo, esse tratamento do esgoto, excelente para o município, para a ecologia, para tudo isso. Mas para a pessoa, para o cidadão que vai pagar, qual o benefício dele? Né? Ele fica pensando, eu vou dar descarga lá no banheiro, vai funcionar de qualquer jeito. Para ele.
Sim. Ele é o cidadão.
Para o cidadão. Né? Para o município, é ótimo, é excelente. Né?
O cidadão ele não vai nadar no Rio Gospê, para começar, né? Segundo, fala-se, né, em que muitas empresas, antes de estabelecer no município, elas perguntam se tem o tratamento de esgoto. Muitas delas. Será que vai vir alguma empresa para o Gospê? Porque passa ano e entra ano e nenhum membro do executivo traz nenhuma novidade para a comunidade. Em Guaranésia, teve, já fechou a destilaria, mas em vista, além de ter trazido aquela empresa ali, a SIC, acabou de abrir uma nova empresa no fundo da SIC, de borracha. Poxa, e para Guaxupé não vem nada.
Mas o que
falta, né?
O que acontece em Guaxupé? É falta de dar incentivo? Pelo que eu conheço, é falta de incentivo da prefeitura. Isso é uma realidade ou não?
Olha, agora eu acredito que vai abrir uma grande possibilidade de novas empresas estabelecerem pelo novo Polo da Moda, né? Que é um espaço grande de terra, além dos lotes que vai gerar emprego lá para o setor calçadista e lingerie. Acredito que vai sobrar espaço para oferecer, para que seja oferecido para empresas estabelecerem aqui. Porque não é possível que, com essa gama de profissionais que saem todo ano da universidade aqui agora, que essa fábrica de profissionais aqui, eles têm que ir embora, né?
90% acho que vai embora.
Puxa vida.
Não fica ninguém.
Tem que arrumar meios.
Por falta de meio, falta de trabalho, falta de empresa.
Exatamente.
E eu acho que falta. Não estou falando do prefeito atual, não. Dos outros antecessores.
De todo mundo que passou.
Uma falta de vontade de trazer. Porque Guaxupé, tem muita gente que trata Guaxupé como uma cidade pequena.
Sim.
Sabe? Eu acho que tem que parar com esse negócio de tratar de Guaxupé como uma cidade pequena.
Exatamente.
Guaxupé é uma cidade de porte médio já para grande. Eu acho que a
com
população
certeza.
que se fala que em Guaxupé tem de 15 a 20 mil pessoas a mais, entendeu? Mas, infelizmente, aqui a gente tem que parar com isso.
Tem que parar com esse pensamento pequeno. Guaxupé tem que ser grande. Tem que ser grande. A cidade tem que crescer. De uma forma ou de outra, tem possibilidade para isso. Então, eu acredito que agora também, com essa visão também do Legislativo, vai ajudar muito. E com relação à Copasa, só para finalizar, eu sou membro do pedido que foi feito de CPI para investigar o contrato, ver se houve alguma irregularidade, alguma coisa que não esteja clara para a sociedade, e que, se foi bom ou não, mas quem aprovou isso daí, que ele assuma isso perante a sociedade, porque tirar a taxa vai ser muito difícil, né? Muito difícil.
É isso que eu ia perguntar. A taxa, não há possibilidade disso voltar.
É muito difícil, porque até nem é culpado. O contrato é firmado com o governo do Estado e já foram feitas várias melhorias pela Copasa. Inclusive, nós tivemos uma audiência pública com o engenheiro da casa lá, da Copasa, e ele disse que vários métodos de tubulação, a água já está chegando no Portal dos Nove, no Bom Jardim. Estão estudando a possibilidade agora de chegar ali no início da estrada de São Pedro, ali para aquela chaga perto do Milton Neves ali. Então, já tem muitas melhorias. E, para cancelar o contrato, teria que devolver o que foi indenizado o município, né?
A gente,
os recursos já estão escassos, não tem jeito.
A gente não é contra, sabe, João? Claro, eu sou igual o João aqui. Acho que todos os colegas da bancada aqui é a mesma coisa. A gente é totalmente a favor da despoluição, que isso só traz benefício. Né?
Sim.
Mas eu acho que precisava pensar um pouquinho mais, fazer uma avaliação do povo, da cidade, de salários que as pessoas ganham aqui. Além do mais, o salário da cidade é muito baixo. Então, sim, fica difícil para muitas pessoas, aposentados, senhores, tudo, esse aumento, né?
Com toda certeza. Onera muito, né? Para quem não tem, tirar mais ainda, é muito complicado.
Ainda falando da Copasa, as ruas estão todas esburacadas, né? Não é verdade? Com a chuva piorou muito.
Piorou
e agora
bastante.
Mais uns buracos que estão fazendo para o esgoto, não é verdade?
Sim.
Quem está tampando isso? É a prefeitura? É a própria Copasa?
A própria Copasa, quando ela abre o buraco, ela tem a obrigação de tapá-lo, né? E eu acredito que pelas chuvas também, não sei, né? É o que eu eu vivi isso no executivo, que não, se você busca um caminhão, por exemplo, de massa asfáltica, você tem que usar aquele caminhão no dia, porque senão você perde aquele caminhão de massa. Então, acredito que vai juntando vários buraquinhos para que venha um caminhão e tape todos de uma vez. Eu acredito que seja que eles farão isso. A gente tem que ser sempre otimista, né? Sempre otimista.
Traião, sabemos que ainda é cedo para falarmos sobre a atual administração, né? Você que está lá inserido no contexto, o que você vê assim de bom para Guaxupé?
Olha, o prefeito atual ele tá trabalhando muito para que algumas secretarias, né, passe a atender cada vez melhor o cidadão. Esse trabalho de limpeza que vem sendo feito no município, a população está muito satisfeita e muito feliz, né? Eu acredito que essa questão, outra questão que as pessoas batem muito é na saúde. Então, já foram contratados alguns especialistas e, provavelmente, essa semana já estão contratando outros, inclusive até tanto em contato com o executivo, tanto pelas mídias, né, online, impressa, a gente fica sabendo. Então, acredito que ele está se esforçando, né, está muito, como se diz, está no início, ainda está começando a caminhar agora, mas eu acredito que a intenção dele é muito boa para a cidade.
O Cláudio, vou falar especificamente do nosso bairro. Os ouvintes do nosso bairro que estiverem ouvindo nesse momento sabem da verdade. Houve uma reclamação através de um outro veículo, uma pessoal do Nova Guaxupé reclamando que Nova Guaxupé está abandonada. Alto da Colina é um segmento da Nova Guaxupé. Porém, se você olhar, nós não temos varredores de rua. Nós não temos nada disso. Nós temos terrenos abandonados com mato, com latinha, com saquinho jogado ali, que isso é a probabilidade da dengue. Nós temos, ao contorno do muro do condomínio, parte dele sem calçada e um matagal terrível. Quer dizer, agora, na época da seca, botam fogo lá e os vizinhos, aí você tem um acúmulo de gasto de água ainda maior, porque você tem que lavar o seu quintal. Nós, concorda?
Sim.
Sem contar que no muro do condomínio nós temos uma evasão de água que eles abriram. São duas grades de ferros, que o acúmulo de água de chuva dentro do muro do condomínio já foi tão alto que acabou derrubando o muro. E hoje a saída dessa água é todinha nas ruas do bairro. Então solta aquela água com barro na nossa rua e acaba até adentrando a casa de alguns moradores. Puxa. Tem como ter uma fiscalização da prefeitura para verificar isso?
Sim. Eu faço questão até de levar esse comentário, né, ao conhecimento do prefeito municipal. Tenho certeza que não vai se omitir nenhum instante de estar tentando resolver esse problema, porque o que a gente tem que lutar é, se o pessoal do bairro está pedindo, está vendo que é um problema, a gente tem que fazer o melhor para tentar resolver, né? Tem algumas ideias já, acredito que se a gente colocar nas esquinas uma caída em
todas
as esquinas,
uma valeta
para que a água não entre nas horizontais ali e desça. No final, colocar umas bocas de lobo maiores para absorver. Né? E me parece também que tem alguns buracos. Né? Apesar de ter sido feito na administração anterior, boa parte do asfalto. Né?
Sim, não, nós levantamos, graças à prefeitura, o ano passado, porque ele não tampou os buracos, ele asfaltou o bairro inteiro. Né?
Perfeito.
O problema dos buracos que acontece mais lá, Craio, é a Copasa, ela vai e ela faz aquele trabalho normal dela, só que põe terra e como a prefeitura também não tem aquele socador especial, né, que eu acho que aquilo uma, sei lá, sabe? E o que acontece? Aí passa carro amanhã, passa depois, volta a fazer o buraco.
Como uma notícia boa para o pessoal do bairro, é uma conquista que chegou ao meu conhecimento no final de semana passada. É uma emenda parlamentar que eu tinha pedido ao deputado Pompílio Canavês em junho do ano passado, e eu consegui essa emenda agora, R$140 mil, para revitalização da praça lá.
que está abandonada ali.
Que está abandonada, devido aos moradores, está sempre me questionando, me indagando sobre a possibilidade de arrumar. Eu bati em cima e, graças a Deus, consegui esse recurso no Estado com o deputado Pompílio Canavia.
E ela vai acredito ser coberta, que vai ser muito bom. Como é que vai ser?
Não, vai ser revitalização, né? Ah. Vai ser toda arrumada, né? A grama, a quadra, poste de luz, bancos novos. Vai revitalizar, né, a Porta das Artes, vai deixar a praça pronta para ser usada dignamente pela comunidade, né, que mora ali pela vizinhança toda.
O Clayon, acho que toda dica tem a tua validade. Eu acho que se a prefeitura, a Copasa, desculpa, deixasse de cobrar 50%, ela cobrasse 10% de cada morador em cima da conta de água, acho que estava muito bom. E ela se interessasse mais em fazer uma cobrança de multa em cima dos terrenos que estão, sim, baldios.
Na verdade, isso como que funciona? Você faz três notificações para o proprietário. Se nessas três notificações, através da vigilância sanitária, ele não limpar o terreno, você pode mandar a máquina da MOG, por exemplo, que é terceirizada, limpar, e a conta vai para o imposto da pessoa. Então, ela não vai poder pagar o IPTU se ela não pagar essa multa, esse serviço que foi feito no terreno dela. Então, até uma dica para os moradores, liguem na vigilância, falem para...
Então, nós podemos fazer isso. Tal terreno está em situação...
Notifica o proprietário, eles através tem o cadastro de todos eles na prefeitura. Notificou uma, duas, três, não arrumou, pode mandar a MOG limpar e manda a conta para o ônus do proprietário.
Certo.
Ô, Cláudio, deixa eu falar uma coisinha que acontece, às vezes, em São Paulo. A gente não pode pensar o que acontece em São Paulo, pode ser feito aqui em Guaxupé. Mas tem uma coisa que em São Paulo tem, uma tarde é anistia para habites de quem está irregular com a sua casa. Lá tem muito em São Paulo. Chega de 4, 5 anos, o prefeito de São Paulo vai ter uma anistia para você legalizar a sua casa. Não há possibilidade daqui de Guaxupé isso também acontecer, se levar um projeto mais ou menos nesse sentido para a prefeitura?
Na verdade, já foram feitas algumas anistias fiscais no governo anterior, Roberto, duas anistias fiscais. Além de ser uma forma de você melhorar, né, o financeiro do município, você coloca em dia, né, dá a possibilidade do cidadão colocar em dia. Inclusive, até isso foi parcelado, né? Pode ser até parcelado agora com a nova lei que foi botada na Câmara em 36 vezes. Na verdade, é uma forma de legalizar e automaticamente melhorar os cofres públicos. Né?
Bem, chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer ao Clayon a presença dele.
O prazer é todo meu. Muito obrigado.
Outra vez que a gente tiver algum assunto assim, a gente vai te chamar novamente. Pode estar certo, viu?
Tá ótimo. Pô, é um prazer enorme poder estar aqui.
Os colegas, até quarta-feira que vem.
Até quarta.
Até quarta-feira.
O sábio. Certa vez perguntaram ao sábio o que mais o surpreendia na humanidade. Ele respondeu: o que mais me surpreende são os homens que perdem a saúde para juntar dinheiro e depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem-se do presente, de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. Vivem sem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido.
Termina aqui o Espaço Fati, com a participação dos alunos da Oficina de Rádio da Faculdade Aberta da Terceira Idade.
Esse é o Guaxupém Foco aí para todos vocês ouvintes da Rádio Comunitária, seu programa jornalístico de todas as manhãs. Encontre a Rádio Comunitária nas redes sociais pelo www.facebook.com/87fm e pelo Twitter, @87fm. Os links das nossas redes sociais estão também em nosso site, o www.87fm.com.br. Além de você poder ver esses links, você ainda encontra outros links, como ouvir a nossa programação ao vivo. Você vê nossa grade de programação e ainda pode participar do Alô Comunidade. O Alô Comunidade é um espaço reservado para todos os ouvintes que desejam fazer um alô, uma reclamação ou dar algum destaque sobre algum programa da nossa grade de programação. Chega ao fim mais um Guaxupé em Foco. Obrigado a todos que estão sempre na sintonia, ouvindo a gente. Obrigado pelo pessoal ouvinte pela internet. O Guaxupé em Foco termina aqui e volta amanhã a partir das 11 horas da manhã. Obrigado também aos nossos colaboradores, Felipe Alves, Ricardo Bicalho e J. Araújo. Tchau para todo mundo e até amanhã.
Guaxupé em Foco. Apresentação: Leandro Vidal, produção: Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco.